Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão.
Vou parar por aí porque é muito grande. Ô Lufino, você lembra a pergunta que eu disse que eu vou conversar no Belo Horizonte? Por que você nasceu? Está respondida. Encarnação é o que vocês chamam de vida. O período que vai do momento em que você assume a consciência material, o ego, até o momento em que você se liberta dessa consciência material. Isso é uma encarnação. Isso é uma vida. Olha, vejam bem. Desculpa. Vejam bem que eu não te falei em nascimento e morte. Eu falei em assumir uma identidade e libertar-se daquela identidade. Não é nascimento e morte. Isso é uma encarnação. Isso é a vida humana. Então, para que você nasceu? Você nasceu para três coisas. Você nasceu para fazer provas. Você nasceu para cumprir missões. E você nasceu para espiar. É para isso que vocês estão na carne. Mais nada. Cada acontecimento da vida é uma proposição de uma prova, uma oportunidade de missão e uma oportunidade de expiação. Não existe um acontecimento em si. Não existe a história do acontecimento como fato humano. O que existe são provas, missões e expiações. Enquanto você tratar a sua vida como uma história pessoal, você não consegue entender o que você veio fazer aqui. Na hora que você abandonar essa visão de história, você vai conseguir entender a essência do acontecimento. Eu vou dar um exemplo. O exemplo de o que não acontece. Marido abandona a esposa. Isso não acontece. E aí a mulher fica presa à história. Ele não presta. Ele é isso, ele é aquilo, ele me largou por outra, ele não faz isso, ele não gosta de eu. Mas o marido largar a mulher não tem nenhuma história. O marido largar a mulher é uma prova, é uma missão e é uma expiação. Nenhuma mulher poderia ser largada se não existisse aquela prova para ela fazer. É isso que nós precisamos compreender. Nós precisamos tirar da história dos acontecimentos a história, ou seja, tudo aquilo que eu acredito que está acontecendo. Porque aí, quando eu tirar isso, eu vou entender a partir das três do tipé que desenha a vida, vamos dizer assim. Eu vou entender o que é a vida. Agora, o que é prova? A prova, nós já conversamos é uma oportunidade para o Espírito, através da fé, louvar a Deus. Isso é a prova. Ou seja, quando a mulher desse o marido, ou quando o marido desse a mulher, e Deus proporcionou a esse espírito que hoje está vivendo o papel de mulher, uma oportunidade dela exercer a sua fé, confiança íntegra absoluta a Deus, e louvá-la a Deus pelo acontecimento. Isso não poderá ser alcançado jamais. E quando a mulher vê o homo, e quando a mulher vê a traição, e quando a mulher querer descobrir que o homo está pechando, que ele não gosta mais dela, que ele é um caçou. Mas na verdade isso não existe. Tudo isso foi criado para zelar aquele espírito uma oportunidade de colocar em prática a fé que ele disse que tinha antes da encarnação. Essa é a primeira coisa. Pode dizer, filha. Pode ir.
Eu gostaria de estar colocando aqui, desculpe se a pronúncia não estiver correta, Harry Ball, todo espírito está destinado à perfeição. E como não poderia atingi-la numa só vida, Deus concede-lhe outras existências para que possa crescer em inteligência e moralidade. O renascimento sucessivo do espírito na dimensão material é chamado reencarnação. A evolução do espírito se dá progressivamente, pois ela está intimamente ligada à experiência. Através de lutas expiatórias e provas, o espírito caminha em busca da própria iluminação e aperfeiçoamento.
Perfeita. De perfeita colocação, é isso mesmo. Agora nós precisamos levar isso para a prática. E a levar isso para a prática é o que eu estou conversando. É nós tirar dos acontecimentos a história e entrar nessa coisa. Eu não nasci para ser mulher de ninguém. Eu nasci para fazer provas. Eu nasci para fazer missões. Eu nasci para espiar. Então veja, se o meu marido me deixou, aí está uma prova. É isso que o Crochet já acabou de falar. Então nós não estamos discordando disso, pelo contrário. Agora, nós temos que levar isso para a prática. Porque senão nós dizemos, tudo bem, isso é verdade, mas o meu marido é um chafado. Não, meu marido não é um chafado. Meu marido é um instrumento da minha prova. Ou eu acredito nisso ou não acredito. Essa é a primeira coisa. Aí vamos continuar. Então, prova é isso. Aquela oportunidade de você exercer a sua fé e louvar a Deus, viver em felicidade. Missão. A missão é o que você faz pelo próximo. Quando a prova você faz por você. Missão é o que você faz pelo próximo. Então eu vou dar um grande exemplo de missão que Jesus Cristo ensinou. Você tomar um tapa na cara. Está aí uma oportunidade de prova e está aí uma oportunidade de missão. Você oferecer a outra face. Porque quando você oferece a outra face, você está passando para esse espírito que agora é um aguechô, um ensinamento. Sem a posição de mestre, mas com humildade, com sentimento, com amor. Então, se eu usei o exemplo do tapa na cara, só para passar o ensinamento do Jesus. Mas e vamos colocar na prática? No seu emprego, quando alguém passa à sua frente, está aí uma oportunidade de missão para você? Está aí a hora de você, ao invés de dizer que ele é um chafado, que ele não presta, que ele não vale nada, que ele lhe passou a pena, você entender que existe uma prova e existe uma missão. Você continuar a amá-lo, mesmo ele já tendo feito isso. E tira do acontecimento a história. Ninguém pode lhe passar a frente, porque não existe espírito melhor que o outro. para ser mais à frente do que o outro. Todos os espíritos são iguais. Então, é isso. Na prática, o ensinamento sobre a encarnação é isso. Você nasceu para viver o que você está vivendo. E a cada situação existe uma prova, uma oportunidade de uma missão. Mas aí você precisa etilar a história, etilar o adeixou, etilar o que lhe enganou, etilar as acusações que ele falou, etilar tudo isso. Porque enquanto você estiver preso a essas coisas, você não consegue entender a prova acontecendo. Você não consegue ver a oportunidade da missão que está sendo dada a você. E existe o terceiro, que é a expiação. Expiar é você de taxar, pagar por débitos anteriores. Essa é, vamos dizer assim, a definição. Mas veja, como eu disse, o universo está equilibrado. O que nós estudamos ontem, o universo é equilibrado. Então ninguém deve nada a ninguém, senão estaria desequilibrado. Então, ó, hoje nós podemos ver a expiação com um nome diferente. Eu diria que a expiação é o karma. Expiar, pagar pelo seu eu anterior, como se é, vamos dizer assim, a definição que se tem, nada mais é do que vivenciar o karma daquilo que você fez anteriormente. Então não é que você deve a outro espírito, você deve ao universo. Você zelou o karma e aí você vai precisar passar por aquele karma. Então o seu marido que lhe abandona não é o seu marido que lhe abandona, é o seu karma. Você precisava ser abandonada. O outro que passou à frente no seu trabalho não é aquele safado, mas é o instrumento que criou o seu karma. Você precisava passar por aquilo. Por quê? Porque anteriormente você fez alguma coisa que lhe zelou aquele karma. É isso. É para isso que você nasceu. Você nasceu para fazer provas, você nasceu para cumprir missões e você nasceu para vivenciar suas expiações, seus karmas. Agora, tudo isso só será visto na hora que você etilar da história, do acontecimento, a história que você coloca nele. A pessoa que você diz que é, o que aconteceu que você diz que está acontecendo, o que foi feito que você diz que foi feito. É isso só. Na hora que você conseguir desmaterializar o acontecimento, ou seja, etilar a história e espiritualizar o acontecimento, ou seja, entender a sua prova, a sua missão e a sua expiação, você não vai mais sofrer. E aí você vai conseguir aproveitar a oportunidade da encarnação para cumprir o que você tem que fazer. Mas enquanto ficar preso na história, você vai vivenciar a história como se fosse realidade.
Pai Joaquim, estão na sala Sabrininha Francisco pedindo sua bênção. E eu gostaria de...
Chalve, né?
De estar colocando mais algumas coisas de Harry Ball. O Criador concede a seus filhos o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de agirem como bem entenderem. Porém, todas essas ações estão sujeitas a uma lei natural de justiça chamada de causa e efeito, ação e reação, ou plantio e colheita. É por meio desta lei que somos responsáveis por tudo quanto fazemos ao próximo ou ao nosso próprio espírito. O Criador concede ao espírito a liberdade de ceder ou resistir às más influências, Trata-se do livre-arbítrio. Esta liberdade de agir como bem entende desenvolve-se à medida em que ele adquire consciência de si mesmo. Isso faz com que tenha o mérito de suas próprias ações.
Exatamente o que eu falei. Mas veja, se você não tirar a história, você não vai conseguir deixar de criticar aquele que lhe passou a pena. Mesmo que ele de faixa, mesmo que ele lhe seja do mal, vamos dizer assim, que ele tenha usado o livre-arbítrio dele para este caminho, você não tem o direito de julgá-lo e condená-lo. Só Deus pode. Então, é isso que eu estou dizendo. Na verdade, não estou aqui, como se fala, tentando justificar o que o outro fez. Porque este é problema dele com Deus. É o karma dele. É o livre-arbítrio dele. Agora, você também tem o seu livre-arbítrio. E você não pode ceder à tentação de acusá-lo. É só isso. Continua nessa mesma pergunta.
Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal.
Isso, vamos entender isso. Primeiro, vamos voltar à palavra sofrer. Sofrer não é no sentido de sofrimento. Sofrimento. Mas é passar. É passar pelo sofrimento. Sofrer o sofrimento é vivenciar as situações negativas, aquilo que você não gosta. Vicissitude não é sofrimento também. Não é penúria também. Vicissitude, pelo dicionário de vocês, é alternância da situação. Então, vicissitude é: hoje eu estou casado, amanhã eu estou separado. Alternou a situação. Hoje eu tenho dinheiro, amanhã eu não tenho dinheiro. Hoje eu tenho emprego, hoje eu não tenho emprego. Então, este pedacinho está falando exatamente o que nós disse antes. Lê de novo este pedacinho.
Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal.
Ou seja, para alcançar a perfeição, para realizar suas provas, cumprir sua missão e passar pelas suas expiações, vocês vão ter que viver uma vida que um dia está no alto e outro dia está no baixo. É isso que está escrito aí. Não adianta você querer que a sua vida seja sempre no alto. Porque senão, não há prova a ser executada.
Seria a impermanência das coisas, de acordo com
o
Buda?
É o ensinamento do Buda, a impermanência das coisas. É aquilo que eu disse ontem. Tudo é ciclo. Ciclo, né? Gera, não é ciclo, é ciclo. Tudo é ciclo. Você tem que zilar todo o ciclo para depois sair desse ciclo e começar um novo ciclo. É assim que o hindu define o karma. O Buda define o karma. O karma é um ciclo. Você precisa rodar todo o seu karma em cima, embaixo, voltar em cima para começar outro ciclo. Outro karma. Então veja. Você não pode querer que a sua vida seja só altos, nem só baixos, como aqueles que abrem mão, largam todas as coisas materiais e vão viver na rua, na penúria. Não é isso que Deus quer. Você precisa aprender a conviver com os de alto e aprender a conviver com o baixo. Conviver como? Nós já estudamos isso hoje também. Sem anzer de dentes. Sem chofer. É isso que é a vida. É para isso que você nasceu. Você nasceu, você não nasceu para amar. Você não nasceu para casar, amar que eu digo materialmente. Você não nasceu para casar, você não nasceu para ter filho, você não nasceu para ser médico, você não nasceu para ser motorista. Você nasceu para vivenciar situações de altos e baixos, no que você chama de vida, e cada uma dessas situações está embutida uma prova, está uma chance de missão, está uma oportunidade de expiação. E ao você vivenciar essas situações sem anzer de dentes, aí você alcança a perfeição. Essa é a perfeição, o mundo de provas e expiação. Porque aí no próximo mundo é outras coisas. Este é o mundo de provas, você vem provar. Então veja, é isso que está sendo dito. É para isso que você nasceu, é por isso que você acorda todo dia de manhã, é por isso que você está aqui hoje ouvindo eu, é por isso que aconteceu tudo o que aconteceu na sua vida hoje. Não foi uma pessoa que fez o bem, nem foi outra pessoa que fez o mal. Todos eles foram instrumentos da sua vicissitude. Aquele que fez o que você gostava foi instrumento do seu alto. Aquele que fez o que você não gostava foi instrumento do seu baço. E aí estão as provas. E aí está a oportunidade da elevação. É por isso que eu te disse outro dia, cada segundo da vida é uma oportunidade de encarnação. Mas se nós ficar preso a outra pessoa como minha esposa, ao meu filho como meu filho, a minha chefe como minha chefe, nós vamos se perder nisso tudo. Porque a minha chefe não é minha chefe, a minha chefe é de um instrumento das minhas vicissitudes. O meu filho é um instrumento da minha vicissitude. É por isso que Jesus Cristo diz, eu vim para colocar pai contra filho e mãe contra filha. Porque aí você zela a vicissitude. Se houvesse só um relacionamento perfeito de pai e mãe, não haveria vicissitude, não haveria prova, não haveria oportunidade de missão, não haveria expiação. Ou karma.
O homem sofre em função dos defeitos que tem, inveja, ciúme, ambição, os vícios sociais que são as causas fundamentais do sofrimento.
Não são vícios sociais, são vícios individuais. Qual os exemplos que ele colocou aí?
Inveja,
ciúme. A inveja, o que é a inveja? É o individualismo que não tem o que você queria ter. O que mais?
Ciúme
é um individualismo que não gostou do que o outro está fazendo, que lia a sua posse.
A ambição.
A ambição é o individualismo que quer ser contentado. Então, na verdade, o homem sofre porque ele é individualista, porque ele quer para si. Porque ele quer que a vida dele seja só no alto. Ou seja, só o que ele quer, só o que ele gosta, só o que ele sabe, só o que ele acha bonito pode acontecer. Então ele não está vivenciando a vicissitude, ele quer se prender no alto. É por isso que chove, é por isso que anse dente. Agora ele tem que entender que quando alguém tem ciúme de você, você foi para baixo, maravilha, ame, continue amando, não anse dentes.
Diz Kardec que a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4.
Eu não gosto de numerar imperfeição, porque tem imperfeição que vocês nem sabem. Na verdade, só existe uma imperfeição. É a individualidade. É do individualismo, desculpa, individualidade não, individualismo. É do individualismo que nasce todas as imperfeições.
Complementando, portanto, o único caminho que nos levará à felicidade completa é o do esforço constante no combate às más inclinações através da reforma íntima.
Isso é o combate ao individualismo para entrar no universalismo. O que é o universalismo? É você viver para servir ao próximo, como Jesus Cristo ensinou.
Pode ler.
Visa ainda outro fim à encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus.
Então vamos entender este pedacinho. Você precisa fazer provas. Então nós disse, por exemplo, que o marido, o rompimento de um casamento é uma prova. Agora, para que aconteça essa prova, precisa haver um marido que saia de casa. Senão não é rompimento de casamento. Então nós começamos a entender aí, quando ele diz que além de tudo isso, além de cada um fazer prova, além de cada um fazer missão, além de cada um fazer expiação, você também é instrumento que guia a prova dos outros. É isso que ele está dizendo. Cada o espírito toma a forma de marido para sair de casa e colocar para a mulher que merecia, ao espírito que está como mulher, que merecia e precisava passar por uma separação para ver se ela aprende alguma coisa. E ele serve a Deus. Então, se ele serve a Deus saindo de casa, não foi ele que saiu. Foi Deus que tirou. Foi Deus que o levou para fora de casa. Por quê? Porque se aquela mulher precisava daquela prova e aquele homem não quisesse sair, ela sairia da casa e diria: olha Deus, eu não fiz a prova porque o senhor não deixou meu marido sair de casa. Então eu não posso ser culpada de não ter feito. É isso que nós precisamos entender. Aquela pessoa que lhe passa a perna no trabalho, ela é um instrumento de Deus para lhe propor uma prova. Só isso. Ela não se está vindo para o maldado, ela não se está vindo para saquear você, para atacar você, para machucar você. Mas ela está servindo como instrumento de uma proposição para criar uma situação onde existe tudo e seja negativa. E você possa, neste momento, provar a sua fé e o seu amor a Deus e amor ao próximo, como a si mesmo.
Já que o senhor me permite, eu vou discordar de alguma coisa. Tudo bem, vamos utilizar o caso do colega que passou a perna no emprego. Eu concordo que ele tenha sido instrumento de Deus para minha prova. Porém, se ele não tivesse os sentimentos adequados para isso, Deus não teria utilizado como instrumento.
Perfeito. Agora,
então, ele não é totalmente inocente. Agora, ele vai se entender com Deus.
Primeiro, eu não disse que ele é inocente. Agora, vou dizer para você, se na sua expiação, se no seu karma, se na sua prova estava aquela situação, se não fosse aquele, seria outro. Então não adianta culpar ele de nada. Eu não estou dizendo que ele não é inocente. Que ele é inocente, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você, ao se preocupar em jogar uma culpa nele, você esquece de ver a prova que você está passando. Você esquece de ver o amor de Deus em ação, colocando uma vicissitude para você poder alcançar a perfeição. Porque sem isso, você não tem razão de estar vivo. Se não houvesse alguém para lhe passar a perna, para zelar a vicissitude negativa, você não teria razão de estar viva. Porque não haveria prova, porque não haveria expiação, porque não haveria missão. Então não adianta nós perder tempo querendo saber por que ele fez para acusá-lo de qualquer coisa. Porque aí nós perde tempo e não faz a reforma íntima.
Perante a lei de causa e efeito, não existem vítimas. Só respondemos pelos nossos atos e jamais pelos atos alheios. A ninguém deve o homem culpar em caso de sofrimento, a não ser a ele mesmo, pela sua incúria, seus excessos ou a sua ambição.
Perfeito, não existe vítima nem culpado, que é o que você falou. Se existe um culpado, é ele mesmo. E veja, se existe um culpado do mocho passar a perna em você, é você. Que um dia plantou alguma coisa que hoje zelou para você se calma. Ele foi simplesmente um instrumento. Então nós não podemos se prender em culpado. Não existe culpados. Porque se existissem culpados, existiriam vítimas. Então não há uma coisa nem outra. Há somente um plano universal de Deus para lhe dar oportunidades de elevação. Mas nada que isso. E aí ele utiliza cada um com seu karma, no seu momento, no seu lugar, para zelar toda a situação e dizer: e agora, o que você vai fazer dessa pova?
O Reinaldo fez uma colocação interessante. O mesmo se aplica às nações.
O mesmo se aplica à nação, o mesmo se aplica aos presidentes, o mesmo se aplica aos governadores. E é por isso que Jesus Cristo e Paulo dizem o seguinte: se há um governador, você deve obediência a ele, porque ele foi colocado por Deus. Então não adianta você dizer que o presidente não presta. Quem foi colocado por Deus e é o presidente do seu karma. Porque tem países que têm presidentes ótimos e tem países que têm presidente péssimo. É o karma. Cada povo tem o presidente que merece.
Quando mais de uma pessoa vem a cometer o mesmo erro, tornam-se todos incursos na lei de causa e efeito e muitas vezes deverão, juntos, repararem esse erro. Muitos casos de calamidades coletivas, expiações de grupos ou famílias inteiras enquadram-se nessa situação.
Perfeito, não existe aças. Não existem aças. Nenhum de vocês é brasileiro. Vocês estão juntos no que vocês chamam Brasil, porque existe um karma do Brasil. E que você precisa vencer, passar por aquele karma. Perfeito. De quem nasce americano é porque tem aquele karma. Então nenhum espírito escolhe nascer nos Estados Unidos porque é mais elevado materialmente, não. Escolhe nascer naquilo porque ali naquela sociedade existe uma chão karmática que ele precisa passar. Está vendo como na hora que você coloca na prática, que você tira a história, a coisa começa a ter sentido?
Sabrininha coloca: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. É de Kardec.
O egoísmo é o individualismo. Na hora que você deixar de pensar primeiro em você e começar a pensar nos outros antes de você, aí você vai acabar com todo egoísmo, com todo individualismo. Olha, Ginós estudou antes as cartas de Paulo. E Paulo diz que você tem que servir ao próximo. E naquela época, eu te falei para as pessoas assim: servir ao próximo é você dizer amém ao que ele está fazendo e falando. Porque quando você não diz amém, quando você quer mudar o outro, na verdade, você está se servindo do próximo. Então, a disputa neste mundo entre dois seres humanos é se você serve ao próximo ou se você se serve do próximo. Em cada relação, você precisa estar extremamente preocupado se você está querendo se servir do próximo para ser feliz, ou seja, querendo que ele se mude, que ele faça o que você acha bonito, que você faça o que ele acha certo, ou se você está servindo a ele, amando a ele do jeito que ele é.
É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta.
Então veja, sabe aquele mocho que passou a perna em Oxê? Ele se adiantou para passar a perna em Oxê. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele se adianta. É, fia. É. Quando você exerce um papel, você se adianta. Mesmo que você caia no momento seguinte, porque você gostou, tirou o prazer de ter feito aquilo. Aí você caiu no momento seguinte. Mas naquele momento, você ajudou a Deus a fazer a sua obra.
Como instrumento dele.
Como instrumento dele. E aí você se adiantou. Aí você diz, olha só, tá vendo? Eu já passei a perna nela. Aí você caiu. Aí no outro momento, uma outra coisa. No outro momento, uma outra coisa. Então aquele que você disse que é culpado, se adiantou por fazer o que você chama de culpa. Se elevou.
Na verdade, ele se adiantou por ter sido instrumento de Deus.
Isso. Isso.
Agora, dependendo do sentimento que ele teve para ser instrumento de Deus...
Aí é o momento seguinte.
É o momento seguinte. Pode cair de novo.
É porque eu não quero entrar na história ainda da programação da vida, né? Porque nós só vai ver lá mais para frente. Mas, quando você passou por aquilo, você aceitou aquele karma. É por isso que você se adiantou.
Sabrininha diz, não diga, eu odeio esse lugar, porque lá estão seus maiores credores, de André Luiz. Obrigada, Sabrininha, perfeito.
Este lugar deve ser a própria terra, né? A vida canal. Eu não conheço essa passagem.